Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos entrevistar um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro, certamente um dos maiores do futebol gaúcho, Fernando Carvalho. Neste episódio, como eu já anunciei na introdução, temos a presença do dirigente Fernando Carvalho. Tudo bem, Fernando?
E aí, Capello, tudo bem? Prazer em estar em contato contigo, com a tua audiência, que é muito qualificada. Estou à tua disposição aí para a gente conversar durante esse período aí.
Maravilha, obrigado pela participação aqui no podcast e aproveito também para introduzir o Alexandre Aliatti. Ele é jornalista, gaúcho, entendedor do Colorado, do Internacional, excelente redator, jornalista, entrevistador, muito melhor do que eu. Bem-vindo, Aliatti.
Obrigado, Capello. Você já começa mentindo, mas obrigado. É um prazer estar aqui no seu podcast.
Tenho que levantar a bola. Muito bem. Nesse episódio, ele vai ter uma estrutura diferente daquela que o nosso ouvinte está acostumado, porque geralmente a gente pega um assunto e aprofunda nele de diferentes pontos de vista. Dessa vez, temos uma baita de uma entrevista com o Fernando Carvalho. E o gancho para essa entrevista é que o Fernando acabou de lançar um curso de gestão no futebol. Explica para a gente como é esse curso, Fernando.
Bom, primeiro um abraço no Aliatti, né, que é um antigo companheiro aqui, conhecido, na verdade. Ele na imprensa gaúcha, eu como dirigente, tivemos uma ótima convivência. Aliás, eu sempre tive boa convivência com a imprensa, porque acho que isso é o mínimo que os dirigentes devem ter, né, nas suas relações. É uma relação de lealdade, uma relação de verdade e muitas vezes tentando esconder coisas, omitir coisas, e o Aliatti sabe, né, como é que funcionava no meu tempo, mas no momento em que a coisa vem à tona e é descoberta, e a gente trata, né, com clareza, porque faz parte da estratégia do dirigente, na minha avaliação, muitas vezes fazer coisas que não podem ser reveladas num primeiro momento, somente após a conclusão, aí sim, todos os detalhes são revelados. E o Aliatti conviveu comigo nesse período e a gente teve uma ótima relação. Em relação ao curso, até isso é abordado, Capello, até isso é abordado, a relação do dirigente com a imprensa. Hoje, né, nós temos aí um grande protagonismo dos executivos de futebol. A maioria dos grandes clubes brasileiros e a maioria até dos clubes de segunda linha e de divisões inferiores, ele tem um gestor, ele tem alguém encarregado do departamento de futebol. E com vistas a esse novo protagonismo de um dirigente que normalmente era estatutário e que passou a ser profissional, juntamente com o Foot Hub, que é uma empresa dedicada ao entretenimento esportivo aqui no Rio Grande do Sul, nós decidimos montar um boneco de que seria um manual para o executivo de futebol, atividade com a qual eu convivi, muitas vezes ultrapassando a minha função de presidente, agi como executivo, porque eu tinha o meu executivo na época, ao longo de todo o período que eu fui presidente e vice-presidente, era o Newton Drummond, a pessoa que eu tenho uma ótima relação e até fará parte do curso. Então, lembrando de coisas antigas, lá da década de 70 e 80, onde eu era um mero torcedor, depois me tornei advogado do Internacional, o Aliatti vai lembrar, né, era menino na época, o Carlos Duran, o Antônio Carlos Verardi, né, o Américo Faria, o Abílio Almeida, são Paulo Angione, que até hoje está aí, são antigos supervisores que praticavam as ações de um executivo hoje. Então, com base nessa lembrança e com base em toda essa evolução que houve até chegar nos dias atuais, eu montei uma estrutura, né? Até levei essa estrutura na CBF e na ABEX, e em conjunto foi montado um curso também na CBF. A CBF tem um curso de executivos hoje, eu faço parte desse curso, eu sou, na verdade, professor e mentor, né? Eu participo das aulas fazendo mentoria, aconselhando os alunos, discutindo questões com os professores, só que o curso da CBF é bem mais amplo, ele é bem mais abrangente.
A gente, logicamente, vai falar do Internacional muito vitorioso dos anos 2000, vai também falar do Internacional que teve o seu período de fracasso especial em 2016, com a queda para a segunda divisão. O Aliatti vai fazer perguntas. Eu vou tentar levar uma linha mais ou menos cronológica para a gente ter uma estrutura. Eu queria voltar lá no passado, presidente. Como é que começou a tua relação com o Internacional, mais até do que como torcedor, mas em que momento você começou a participar da política, a viabilizar uma candidatura a presidente, né? E como é que você chegou de fato ao poder? Porque tem muita gestão, mas também tem política e tem que viabilizar a parte política primeiro, né? Como é que foi esse começo no Internacional?
Não, sem dúvida. Na verdade, Capelo, eu nunca pensei em ser presidente do Inter. Muitas pessoas hoje, os meus amigos e até amigos do meu pai, que meu pai, eu comecei a ser colorado por causa do meu pai, né? Minha família toda é colorada. Meu avô, meu pai, meus tios, e o ambiente colorado esteve presente sempre na minha vida, né? Desde 6 anos de idade. E eu sempre fui um aficionado. Eu sempre gostei muito de futebol e eu era daqueles que espero, tu não é do tempo de vocês, né? Mas certamente alguns companheiros teus da Globo vão lembrar, principalmente. O PVC lembra de tudo, né? O PVC lembra de tudo, mas o Paulo César Vasconcelos, certamente, o Lédio. Havia duas revistas nacionais na época, né? A Revista do Esporte e a Gazeta Esportiva Ilustrada. Uma de São Paulo, a Gazeta Esportiva, e a Revista do Esporte do Rio de Janeiro. Uma saía na quinta, outra saía na quarta-feira. E eu comprava. Uma da tarde, nas quartas-feiras, eu estava na banca que tinha na frente da minha casa. Na época eu tinha, sei lá, 8 anos, 10 anos. Eu estava na banca que vendia a Revista do Esporte e comprava, tinha coleção da Revista do Esporte, que era semanal, e tinha todas as notícias do Rio, né? Todos os clubes, tinha Bangu, na época o Bangu era o clube que tinha destaque, né? Aquele time com Paulo Borges, com Ari Clemente, com Mário Tito, com Osimar e Roberto Pinto, enfim, eu me lembro até hoje dos nomes. O Flamengo estava numa fase ruim, então era o Bangu e o Fluminense, os grandes times, o Fluminense do Amoroso, né, daqueles jogadores, né, destacados. Não o Amoroso, o primeiro Amoroso, né, o primeiro, não o segundo, Valdo. E assim, eu muitas vezes eu era chamado pelos velhos, né, pelos amigos do meu pai, para conversar sobre futebol, porque eu tinha informação, né? Mesmo menino, 10 anos, 8 anos, eu tinha informação que eles não tinham, e o futebol já naquela época monopolizava as discussões, né? E muitas vezes nos encontros, nos churrascos. E assim fui, né? E sempre fui reconhecido e conhecido como uma pessoa que estava atualizada em termos de jogadores, times. Eu sabia quem era o treinador, sabia o presidente, sabia pelas leituras que eu fazia de jornais, né, jornais gaúchos, e também pelas revistas de fora. E o principal assunto que demandava a minha presença era exatamente os de fora, porque as pessoas não estavam atualizadas. Passou o tempo, né, me formei em Direito, e lá em 82, já encurtando o caminho aí, né, encurtando o caminho, em 82, assumiu a vice-presidência jurídica do clube, num momento de crise política, né, porque o jurídico todo pediu demissão e o vice-presidente jurídico era uma pessoa que depois se tornou presidente do Inter, chamado Paulo Rogério Amoretti, que o Aliati conhece. E o Paulo Rogério era o vice-presidente, né? E aí pediu demissão e assumiu um antigo colorado advogado que não estava atualizado, que não conhecia mais o ambiente do futebol. E essa pessoa sabia que eu era colorado, porque na faculdade eu estava sempre envolvido com assuntos futebolísticos. E como havia mais gremistas do que colorados, eu, naquela época, né, eu enfrentava os gremistas nos recreios e às vezes me atrasava para chegar na aula e tal, discutindo futebol, né? E aí ele se lembrou, bom, tem aquele guri lá que era, né, que era colorado lá na faculdade, ligou para mim e perguntou se eu queria ser advogado. Pô, eu passei 2 dias sem dormir, né? Pô, aquilo para mim foi uma coisa assim maravilhosa. O presidente era o Arthur Delegrave. O dia que ele me disse que me apresentaria para o Arthur Delegrave, eu, sim, fiquei extasiado. E aí comecei, em 82, eu comecei a trabalhar como advogado pelo clube. Trabalhei durante 1 ano, e aí fui ocupando espaços, né? 1 ano depois saiu esse vice-presidente, porque ele já tinha uma certa idade, e aí eu acabei sendo conduzido a vice-presidente. Eu me tornei o vice-presidente no lugar dele, porque acabei ocupando espaço, né? Eu tinha 30 anos na época, né? Tinha 30 anos, 28, 20, com 28, 29, 30 anos. E aí a coisa foi natural, fui subindo. Aí essa característica de conhecer futebol, de estar atualizado, passou a aparecer dentro do clube, né? Logo eu me tornei vice-presidente de futebol. E aí, né, o Aliati, não sei se chegou a conviver com isso, pelo menos na época, como torcedor de algum clube gaúcho, ele talvez tivesse convivido. Eu fui prematuramente guindado a essa condição, ou seja, não devia ter aceito a incumbência, o convite. porque eu não estava preparado, né? A gente não se dá conta muitas vezes quando recebe alguns convites que não está preparado. Eu não estava preparado. Eu não tinha um bom discurso. Eu não sabia enfrentar a crítica. E para quem está no futebol, a crítica vem a todo momento, né? E quem não está preparado emocionalmente para receber a crítica não pode ser dirigente, né? E eu não estava preparado. Me abati com a crítica. Fui influenciado pela crítica. Tomei decisões erradas porque quis dar respostas a quem estava criticando e durei 6 meses. Mas aí, e aí saí completamente queimado, vamos dizer assim, saí completamente queimado. Mas, na verdade...
Isso em que ano era?
Só foi pra... 88. 88.
88.
É. E a partir daí, aí eu passei a trilhar o caminho da volta, né? Bom, tem que me preparar para voltar, porque eu não vou deixar assim, né? Não vai ficar assim, eu não vou sair daqui, os caras dizendo que eu sou um incompetente, um cara que não conhece nada. E... Porque tu sai assim, né, Capelo? A gente sai do futebol quando passa por um momento de derrota, e foi um momento de derrota, né? Na época, o nosso adversário era o Grêmio Show. Era o Grêmio Show do Otacílio, que tinha o Valdo, tinha o Lima, tinha o Jorge Veras. O time do Grêmio era melhor que o nosso, mas não interessa isso, né? Não interessa. A gente tem que... O Inter tem que ganhar do Grêmio em qualquer situação, mesmo que o time adversário seja melhor. E, no fim, os culpados aparecem. E eu realmente, eu não quero aqui estar justificando, né? Eu não fiz uma boa gestão, eu não fui um bom dirigente, eu tomei atitudes erradas, né? Exatamente porque eu não tinha maturidade para exercer aquele cargo. Bom, aí o tempo passou, eu fiquei ali por perto, né? Em seguida, o Zac, que foi um presidente que me ajudou, foi quem me convidou e foi quem me demitiu, né, do departamento de futebol, mas ele me demitiu com correção, não é uma reclamação. Ele me deixou por ali, né? Ele disse, ah, fica por ali que nós vamos te recuperar, tu vai. Aí passou, acabei, né, ficando ainda no jurídico, sem muito destaque, até que, de repente, e foi nesse momento, Capello e Aliati, o Aliati acho que conhece essa história, que eu passei a achar que eu poderia ser presidente, depois de ter passado por essa história que eu vou te contar. Eu passei, o meu filho tinha 10 anos e o meu filho jogava bem, ele foi jogar no Inter, e se passou a ser destaque, né? E eu comecei a acompanhá-lo como pai nas categorias de base do Inter. Ele chegou a ser num campeonato chamado EFIPAN, em que disputava, a final foi Santos e Inter. Ele jogava, os dois melhores jogadores do campeonato eram o Diego, do Santos, que hoje está no Flamengo, e ele. E no fim, como o Inter foi campeão, ele foi indicado o melhor jogador. Então ele tinha qualidade e eu passei como pai acompanhá-lo, né? E só que as categorias de base do Inter eram muito desorganizadas, né? Tinha muito pouca estrutura, até mesmo camisetas, né? Camisetas, uniformes eram assim velhos. Muitas vezes eu conto sempre essa história. Nós fomos participar de um domingo em que teria três grenais, os meninos de 10, 12 e 13 anos, e eles usaram as mesmas camisetas. Os três times diferentes usaram as mesmas camisetas, porque os que jogavam o primeiro jogo tiravam a camiseta e entregavam o que jogava o segundo. Então, era tal a desestrutura e o sucateamento da categoria de base do Inter que acontecia esse tipo de situação. E eu, bom, eu fiquei completamente indignado com isso, né? E aí, como teria eleição no final do ano, e aí voltaria a ser presidente o Pedro Paulo Zacchia, lá que foi o presidente que me convidou em 88, nós já estamos em 95, né? Nesse momento, nós estamos em 95. Eu fui ao Pedro Paulo Zacchia, eu era conselheiro ainda, né? Tinha me mantido como conselheiro, e pedi a ele para ser diretor da categoria de base. Eu quero ser diretor da categoria de base, porque eu quero dar um jeito, vou ajudar, vou arrumar. E aí ele, pô, mas tu vai pegar, esse setor tá ruim, nós estamos sem dinheiro. Não, me deixa lá que eu vou dar um jeito. E aí acabei entrando no início de 96 como diretor das categorias de base. E aí, aí fiquei lá, 96, 97. E houve uma mudança completa. O Aliati é testemunha disso, acho que nessa época ele já estava acompanhando. Houve uma mudança completa nos critérios, né? Conseguimos arrecadar dinheiro fora dos recursos naturais, né? Daquela vala comum do clube. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Chegou no final do ano de 2000 e, de 90, 97, início de 98, nós tínhamos, voltamos a vencer a Grenais, voltamos a revelar jogadores, né? Na época, Diogo Rincón, Alex, Fernando Cardoso, que foram jogadores que acabaram jogando no time de cima, Daniel Carvalho, enfim, vários jogadores foram buscados e revelados nesse período, e concluiu, né, o trabalho, né? Em 98, nós fomos campeões da Taça São Paulo. Deu para ver que, com um bom planejamento, com uma boa com um bom sistema, com critério, né, dava para formar jogador e dava para comandar um setor. E aí, aquelas pessoas que foram trabalhar comigo e que passaram a ver o trabalho que realizaram, passaram a entender que eu poderia ser presidente do clube. Foi aí que começou toda a história, né?
Maravilha.
Aí eu saí do clube em 98, fiquei 4 anos fora, retornei depois como candidato, né? Me preparando para ser candidato, perdi a primeira eleição em 99, né? No final de 99. E aí, quando teve a primeira eleição para presidente diante do associado, aí eu concorri, aí nós vencemos, o meu grupo venceu, e aí a gente conseguiu fazer aí todo aquele trabalho. Não sei se foi muito longo na minha explicação aí.
Não, essa primeira explicação é ótima, e eu queria exatamente isso, várias histórias diferentes, de períodos diferentes. Agora eu estou curioso para ver que lembrança e que pergunta toda essa lembrança de 70, 80, 90 suscita no Aliati.
Eu gostaria até de continuar nessa cronologia, porque o Fernando assume a presidência do Inter em 2002, e quando a gente pensa naquele Inter campeão mundial em 2006, vencendo o Barcelona, muita gente esquece que 4 anos antes o Inter estava quase sendo rebaixado. O Inter se salvou de um rebaixamento na última rodada, né? O que fez com que o Inter, num período tão curto de tempo, Fernando, e você acompanhou isso numa posição muito privilegiada, né? O que fez com que um clube fosse de um extremo a outro extremo num espaço tão curto de tempo? 4 anos, numa linha do tempo de um clube de futebol, é um espaço muito curto, né? O que faz com que o clube, em só 4 anos, vá de um quase rebaixamento a um título mundial contra o Barcelona com o Ronaldinho? O que mudou no Inter nesse período que você acompanhou tão de perto, que você comandou?
Bom, eu acho que, acima de tudo, é que o primeiro ano foi um ano muito difícil. Eu não sou de falar de passado, né? O clube é o clube, e todo mundo que trabalhou lá e passou por lá sempre fez o melhor. Então, não vou falar de passado, não vou fazer críticas a quem antecedeu. Mas o clube tinha uma situação financeira difícil. Capelo, para te ter uma ideia, a gente, no primeiro ano, a nossa despesa era 30 milhões e arrecadamos 20. Então, a conta não fecha. Tá? E no último ano, para te ter uma ideia, nós arrecadamos 112 e gastamos 112.500. Né? Então, exatamente a busca do equilíbrio era a nossa principal meta, a busca do equilíbrio. Como tu vai equilibrar? Potencializando receitas, né? Acima de tudo, eu tenho como estratégia de gestão, né, a venda de jogadores. Não tem como, né? Não tem como tu concorrer com o Flamengo, com o Corinthians, com o Palmeiras, que tem receitas muito maiores e fontes de receitas mais variadas, sem lançar mão de venda de jogadores. Então, tem que produzir os bons jogadores e tem que vender. Só que não adianta tu vender sem ter reposição. Então, quando nós vendemos o Diogo Rincón, que foi o primeiro, né, nós tínhamos o Daniel Carvalho. Quando nós vendemos o Daniel Carvalho, nós tínhamos o Nilmar, depois tinha o Sobis, depois tinha o Pato, depois tinha o Tyson. Então, é tudo... É uma linha de montagem, com perdão da comparação. E outros jogadores que também surgiram. E também valorizar jogadores, né, que o mercado apresenta e que normalmente os clubes não gostam de contratar. Os clubes gostam de contratar jogadores que chegam de avião. Eu contratava um jogador que chegava de ônibus. Eu contratei o Índio, que veio de ônibus de Caxias. Né? Então, critérios, planejamento, né, potencialização, né, das receitas. Muito trabalho. Nós sabíamos, Capelo, tu não convive aqui conosco, aliás, sabia disso, nós sabíamos que nós tínhamos uma inferioridade em termos de torcida em relação ao Grêmio. Nós temos que recuperar isso. Como é que nós vamos fazer? Com as crianças. Então, toda semana eu ia num colégio na Grande Porto Alegre, e assim fiz durante 5 anos, né, para visitar o colégio, levar brinde, levar jogador, levar buscar o menino, a criança, para ir aos jogos do Inter, e tinha um projeto chamado Criança Colorada, exatamente nesse sentido. Aliás, esse projeto não foi um projeto criado na minha gestão, foi criado na gestão anterior, né? Mas a gente implementou de uma maneira muito mais eficaz e muito mais forte, né? O professor Otávio Rojas até hoje, né, faz parte desse projeto. E, para te ter uma ideia, quando nós chegamos nas primeiras semanas, nós tínhamos 3 alunos de 30 colorados. Quando nós saímos em 2006, nós tínhamos 27 alunos de 30. Mudou completamente. É, exatamente, que era um trabalho de formiguinha. A questão do sócio. Como é que nós chegamos, na minha gestão, nós começamos com 7 mil sócios e terminamos com 50 mil. Depois, nós chegamos a 120 mil na gestão que me sucedeu. Mas a minha gestão, em 2006, ela passou a ter uma arrecadação que não era considerada no clube, que na época era muito expressiva, chegava próximo da arrecadação da televisão, que era a arrecadação social.
Tem dois elementos na sua fala. Um é a compra e venda de jogador, em especial com categorias de base. Eu quero entender melhor qual é a estratégia, a gestão nessa linha. E nessa questão da associação, o Inter saiu na frente por muito, né? Enfim, tanto em quantidade, 50 mil, 60 mil, depois 100 mil sócios, quanto nesse tratamento que você está relatando.
Sim.
A final da Sul-Americana de 2008, né, presidente? A final da Sul-Americana de 2008, já era o Giovanni Luiz, presidente. O jogo contra o Estudiantes, o Beira-Rio é tomado apenas por associados. Isso em 2008, imagina. Realmente foi um processo muito precoce naquela época.
E outra coisa que nós fazíamos também, Capello e Aliade, nós tínhamos 70 cidades no mundo que tinham representantes do Inter. Aí nós passamos a incentivar essa representação em outras cidades e chegamos a 700 cidades. Isso mobilizando as pessoas de cada comunidade a associar Colorado. Então, teve as campanhas naturais, né? As campanhas de sócio, teve essa visita colorada, que eram 25 por semana, e teve as viagens do interior, que muitas vezes eu ia, outras vezes não dava tempo, né? Porque tinha uma delegação colorada que ia com ex-atletas e com o Gelson Pires, que era um diretor de comunicação social, e lá havia uma competição entre as cidades, quem é que vai trazer mais sócios, né? E aí nós também, por iniciativa do Conselho Deliberativo, não iniciativa da gestão, nós passamos a eleger o cônsul colorado em cada cidade. Isso travava um acirramento, né, entre os colorados de cada cidade e fazia com que cada vez mais eles associassem as pessoas. E essa soma de ações nos levou a esse número de sócios. Então, enquanto a nossa receita de Globo, na época, era, sei lá, 800 mil, 900 mil por mês, né? A receita de associação dava 700, dava 500, de 500 a 700 mil. Então, nós passamos a ter uma receita suplementar que era fundamental, né, para que a gente conseguisse manter salário em dia, manter contratação, né? E o que aconteceu no primeiro ano, Aliati e Capello, que foi negativo? Havia a transição da legislação. Estava entrando em vigor a Lei Pelé. Então, o contrato dos atletas, que num primeiro momento até ali havia vínculo, mesmo que terminasse o contrato, havia o vínculo do atleta com o clube sem contrato, e ele poderia ser vendido depois. Naquele momento, o vínculo passou a ser contratual, né? Então, para te ter um jogador por longo prazo, tinha que fazer um contrato por 5 anos. Mas, ao mesmo tempo, como era uma transição legislativa, isso aparentemente era arriscado, porque pô, tu vai contratar um cara por 5 anos, ele não dá certo, tu vai ter que pagar 5 anos de contrato. Então, nós fizemos contratações por 1 ano. No primeiro ano, nós contratamos jogadores por 1 ano, e era um time que não era ruim. Nosso time não era ruim, nós tínhamos Fabiano Costa, nós tínhamos Alexandre Pitbull, Fernando Baiano, o próprio Daniel Carvalho, nós tínhamos Cris Zagueiro, tínhamos Luiz Alberto, Vinícius, o Klemer, goleiro, todos contratados por apenas 1 ano. Então, aí chega na metade do ano, né, jogador contratado por 1 ano, chega em setembro, outubro, com salário atrasado, porque nós estávamos com salários atrasados. A gente pagava só o salário para manter o atleta vinculado, né? Não tinha recurso, então não conseguia pagar. Tudo tratado de frente com o jogador, ninguém se omitia, né? Era a dificuldade do clube, eu permanentemente no vestiário, né, tratando o assunto, e olha, nós temos que melhorar, nós vamos vender o Diogo Rincón, e sempre eu arrumar. Nós estávamos sempre presentes, né? Era um devedor, devo, não nego, pago quando posso, era assim. E as pessoas ainda confiavam na gente, né? Confiavam em nós. E aí, quando chegou em setembro, outubro, ia terminar o contrato aí 2, 3 meses, o jogador começava a pensar, o que eu vou fazer o ano que vem? Eu não vou ficar aqui, esse clube não paga salário, mesmo que as pessoas sejam aparentemente de boa relação e correta, eles não pagam salário, eu vou me embora. E no momento que ele pensa em ir embora, ele sai do foco do vestiário, ele passa a focar no ano seguinte, ele passa a focar em outras coisas. E aí decresce de produção, e decrescendo de produção, né, o Internacional chegou a ser quarto colocado no campeonato, no Campeonato Brasileiro, né, até a sexta rodada, começou a decrescer, chegou na última rodada e quase caiu. Foi disputar o rebaixamento com o Paysandu na última rodada, né? Então, o que aconteceu também, que foi muito importante? Na época, Capello, não sei se nas tuas pesquisas aí tu tem isso, a Globo pagava semestralmente. Ela pagava 20%, aliás, 40% num determinado mês, e depois o restante ela pagava, os outros 60% ela pagava em outro mês, quase no final do ano. Então, quando chegava o dinheiro da Globo, tu já tinha gasto. Tu já tinha gasto plano tudo, né? Porque antecipa no banco, antecipa aqui, alguém empresta e depois recebe, e acabava o serviço dessa antecipação, que é o juro, acabava consumindo metade, entendeu? Então, a partir. Aí eu passei a integrar o Clube dos 13. Eu passei a integrar o Clube dos 13 como vice-presidente. E aí eu comecei a defender a ideia de que aquele dinheiro da Globo fosse pago mensalmente, né? Bom, se pagar mensal, eu vou me programar com meus 900 mil por mês lá e eu não vou gastar mais do que isso, né? Pelo menos o salário, eu vou ter outras dívidas históricas, mas o salário eu vou manter em dia, né? E foi assim que aconteceu. Aí os clubes todos votaram para que a Globo, né, passasse a pagar aqueles valores mensalmente, e a partir de janeiro de 2003, nós passamos a receber mensalmente esses valores. E aí nós passamos a pagar em dia. Desde 2003 até eu sair, nós não mais atrasamos salário. Porque era salário e direito de imagem. A gente sempre tinha o recolhimento, o pagamento adequado. Uma parte do salário era até o dia 5, né? E outra parte era até dia 20, porque eram dois pagamentos dentro do mês, que no caso do Inter dava 900 mil por mês. E aí a coisa foi encaminhando. A coisa foi encaminhando, foi, né, foi encorpando e foi indo, e contratações criteriosas, mantendo. A partir do segundo ano, já contratações por 3 anos e não mais por um, me dei conta do erro, né? Do erro inicial, né? E aí contratações por 3 anos, e aí a base começou a trazer jogadores, aí veio Daniel Carvalho, se consolidou, né? Veio Nilmar, veio Diogo, começamos a usar a base, criteriosas contratações. Eu sempre fui um atento observador do mercado, o Aliati sabe disso, né? E aí contratar jogadores que não eram muito conhecidos e que vinham muitos erros, erramos demais, mas também acertamos, né? Jogadores tipo Fernandão, que estava fora do mercado, não se lembrava mais dele, Yarley, né? Índio, que era do Juventude, que eu via jogar e achava sempre um excelente jogador, mas, pô, contratar um jogador do Juventude, eu não tinha nenhum problema contratar jogador do Juventude, do Malutron, não interessa, vem para cá, vai ser trabalhado, né? E vai jogar. E esses foram os nossos critérios.
Eu tenho clara a lembrança de assistir Mesa Redonda aqui em São Paulo e de ouvir os apresentadores, comentaristas ali, se digladiando, dizendo assim, o Internacional, ele alicia jogadores dos outros clubes. Ele pega os moleques na base, contrata todo mundo, ele é leonino, coisas do tipo, assim. Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa estratégia, né? Como é que você achava esses garotos? Porque outro presidente vitorioso da época, o Zezé Perrella, no Cruzeiro, também dizia que todo ano tinha que fazer uma grande venda. Essa era a meta dele, vender um grande atleta por temporada para complementar o orçamento e poder viver financeiramente. Agora, como é que você encontra esses garotos, né, seja aqueles que são formados desde os 10, 12 anos, quanto aqueles que você busca no que chamam de meia confecção, né? Enfim, já chega com 15, 16, 17. Como é que era essa estratégia?
A estratégia era ter olheiros, né? Nós estabelecemos no departamento da Manoel, já na minha época, lá atrás, né? E escolhi muitos olheiros que não deram certo, mas a gente vai aprimorando. A vida é aprendizado permanente, né? A gente sabe disso. Então, alguns que erram demais e que tu acaba gastando sem razão com o que ele te traz, tu vai excluindo. Aí outros que dão certo, tu vai dando crédito, né? Então, nós tínhamos olheiros em todos os lugares, principalmente no interior de São Paulo, nós tínhamos olheiros em vários lugares, né? Por exemplo, quando nós contratamos o Danilo Silva, né, que foi motivo até de muita crítica aqui, foi através de olheiros, né? O Danilo Silva nós compramos do Guarani por 700 mil reais. Ele veio para o Inter, ele fez um trabalho de fortalecimento muscular, e isso nós tivemos um departamento na época que tratava disso, por exemplo, Nilmar, Tyson, Danilo Silva, vários jogadores que tinham aptidão, mas não tinham força física. Nós trabalhamos o atleta durante 4, 5, 6 meses até ele se tornar, sem jogar, até ele se tornar um jogador que fosse competitivo. Então, o Danilo Silva é um exemplo. Alguém indicou, nós olhamos o jogador, ele veio, foi trabalhado fisicamente e 2 anos depois ele foi vendido por 4 milhões de euros, né? Pro Dinamo de Kiev. Então, nós tínhamos esse trabalho, era permanente esse trabalho, né? De avaliação, de busca, né? Eu também sempre gostei de ver muito, muito, muito jogo. Eu corria na esteira vendo jogos, né? Vendo jogos, vendo DVDs e na época fita no início, depois DVD, muita coisa muito antiga. Eu sempre gostei disso. E aí eu mandava olhar, eu mandava saber. Por exemplo, vou te contar uma história. Me indicaram um jogador chamado Arlindo Maracanã, né? Que jogava no Ceará, que tinha jogado no Fluminense, era um lateral direito. Aí foi lá o Guto Ferreira, Guto Ferreira, que hoje é um grande treinador brasileiro, ele era diretamente vinculado a mim. Ele trabalhava diretamente... Eu tenho muita confiança no Guto, é um excelente profissional, um ótimo treinador. Né? E hoje o Ceará tem dois profissionais de primeira linha que trabalharam comigo, com quem eu confio muito, que é o Jorge Macedo e o Guto Ferreira. É o Guto Ferreira... Assim, Guto, tu vai jogar, tu vai ver o Arlindo Maracanã lá no jogo do Ceará com o CSA. O Guto voltou para me falar sobre o Arlindo Maracanã e me falou de dois jogadores. Cleiton Xavier, que jogava no CSA, Cleiton Xavier, e o Yarley, que jogava no Ceará. O Cleiton Xavier nós contratamos, depois acabamos vendendo o Cleiton Xavier, que jogou razoavelmente bem no Inter, mas não teve sucesso. E a gente ganhou mais depois, porque ele foi emprestado para o Figueirense, depois vendido para o Palmeiras, a gente ganhou nessa transação. E o Yarley já tinha 28 anos, e eu, não, naquela época, não se comprava jogador por 28 anos. Né? E foi um erro não ter trazido o Yarley quando ele realmente apareceu. Só que eu fiquei cuidando do Yarley, né? Eu nunca mais esqueci do Yarley. E com base naquela informação do Guto. Aí o Yarley foi para o Paysandu, depois foi para o Boca, depois para o México. E eu sempre em contato com o procurador do Yarley. Quando ele estava no México, o procurador me disse, o Yarley quer voltar para o Brasil. E o primeiro que eu vou ligar é para ti, porque eu sei que tu gosta do jogador. Eu já tinha deixado de contratar ele erradamente, né, por um erro de avaliação na questão da idade. Bom, agora não vou perder, né? E aí o Yarley veio e se tornou um dos maiores jogadores da nossa história. Né? Porque, primeiro, ele foi olhado lá atrás. Eu nunca mais desligo daquela relação que se estabeleceu, assim foi com o Fernandão, assim foi com o Índio, assim foi com o Yarley, assim foi com o Fabiano Heller, né? E aí, quando teve a chance, fui lá e peguei, né? Fomos lá e contratamos o jogador. Enfim, então, essa gama de informações que na verdade, era centralizada, né, comigo, com o Guto, com o Jorge Macedo, com o Newton Drummond, né? Hoje nós temos formas de avaliação muito mais amplas, muito mais modernas. Hoje, pô, se eu tivesse hoje o que havia se eu tivesse na época que tem hoje, seria uma maravilha, né? Porque hoje a gente consegue chegar em jogadores aí que ninguém sabe, que ninguém conhece, e com detalhes, né? Com número de minutos que o cara jogou, número de chutes que deu, número de passes que fez, né? Coisa que a gente não tinha, era mais, né, nessa avaliação visual do Guto e do Jorge,
intuição,
do Milton e eu dando a decisão final. Aliás, mas era assim, né?
Rodrigo, eu acompanhei, eu fui setorista de Inter mais ou menos de 2004 a 2011, no início mais esporadicamente, depois de forma mais fixa, então eu acompanhei bem essa passagem do Fernando Carvalho, essa passagem a mais relevante, né, de outras passagens, e eu tenho a impressão de que havia alguns pilares no jeito de o Inter trabalhar com o futebol, com os jogadores naquela época, e alguns já foram citados pelo Fernando. Uma de que era necessário vender, o Fernando já citou isso, né? Vender dois jogadores, três jogadores por ano, ao menos um jogador relevante por ano. Fazer contratos longos, que também o Fernando já comentou, né? O Inter fazia contratos de 4-5 anos. E outro que eu sempre achei muito interessante, o Fernando pode me corrigir se eu estiver errado, mas o Inter tinha uma visão de buscar jogadores que fossem, de alguma forma, vencedores, ou seja, de que já tivessem mostrado qualidade ou até que já tivessem conquistado títulos, mas que não fossem consagrados. Ou seja, jogadores que tivessem ainda ambição, que não viessem só para encerrar a carreira ou que viessem de alguma forma acomodados. Se a gente for pensar em jogadores como Fernandão, Tinga, bom, a gente pode citar vários outros exemplos, Fabiano Heller, jogadores que foram ali pilares daquele Inter campeão da década passada, muitos deles eram jogadores nesse estilo, né? Eles tinham lá suas conquistas, eles eram conhecidos nacionalmente, mas não eram jogadores consagrados. E aí eu queria perguntar para o Fernando, primeiro, se realmente era isso, e segundo, o que mudou? Se essa forma de ver futebol, se você assumisse hoje como vice-futebol do Inter, se o jeito de contratar, o jeito de pensar a formação de elenco seria ainda desse jeito, ou se algo mudou de lá para cá?
Bom, primeiro, tens razão, a gente cogitava disso. Eu sou advogado, hoje eu não advogo mais, mas eu sou advogado. E eu acho que a principal característica do advogado é dar para o seu cliente a possibilidade que ele vai ter com a demanda que ele, para a qual ele está contratando o advogado. Não posso dizer para o sujeito que ele vai ganhar ou que ele vai perder, eu tenho que dar para ele a verdade, acima de tudo a verdade. E para o meu cliente, futebolístico, que é o torcedor, eu tenho que dar a verdade. Então, não adianta eu chegar para eles, olha, eu vou manter o grupo, eu vou ir. Não, a primeira coisa que eu fazia, o primeiro que sabia que eu ia vender o jogador era o cliente, que é o torcedor, para que ele não se surpreendesse, para que ele não ficasse contra o projeto. A venda me dava o cumprimento das minhas obrigações e me dava a qualificação do grupo. Por incrível que pareça, vender o Nilmar nos deu chance de qualificar o grupo, trazendo outros jogadores, trazendo o Tinga, trazendo o Fernandão, entendeu? Então, a venda de jogadores te permite, né? Claro que tu perde um grande jogador, mas ele sozinho, né? Ele sozinho não ia representar tanto avanço. Mas se tu trouxer o Fernandão, se tu trouxer o Tinga, se tu trouxer o Índio, tu vai ter avanço. E, além do mais, tu vai pagar a tua conta, né? Então, esse era o princípio e era isso que nós vendíamos. E trazer os jogadores também que tivessem ainda aquela fome de vitória, aquela fome de vencer, e que estivessem acostumados a vencer, né? Não adianta trazer jogador que não sabe vencer, porque vencer não é para qualquer um. Chegar na hora da decisão, ter o desafio, enfrentar a grande dificuldade e superar aquela grande dificuldade, é importante um temperamento para isso, né? Tem muito jogador que chega na hora, tem goleiro que falha, tem atacante que não faz o gol na decisão, cansa de ver isso. E claro que é difícil tu fazer essa avaliação, né, a não ser muito detalhadamente, muito proximamente, mas a gente tentava fazer, né, pela conversa, porque também, assim como se conversa com o treinador, também com o jogador, tem que conversar com o jogador, tem que saber o que ele pensa, o que ele quer, tem que estabelecer um projeto. O Fernandão estava contratado pelo Flamengo, quando eu fui para me encontrar com ele em Goiânia, eu fiquei uma tarde conversando com ele, e saí dali, fechei, apertei a mão e disse, está fechado, está fechado, só que eu não posso assumir agora, porque eu tenho um compromisso verbal com o Flamengo, eu vou lá no Rio, tal hora, vou desfazer o compromisso e vou para o Inter. É porque ele achou que aquilo que nós estávamos oferecendo era o melhor para ele naquele momento. Então, tem uma conversa, e aí tu já vê, né, quem é que tu tem pela frente, quem é a pessoa que tu está contratando. Tá? Aí, vou indo para a tua outra pergunta. Claro que hoje a forma de contratar é diferente. Por quê? Porque o clube está no outro tamanho, né? Quando eu saí de lá, o nosso orçamento era 100 milhões. Hoje o orçamento é 400, 500, né? Evidentemente que hoje eu posso contratar um jogador e investir lá. O Índio, por exemplo, que o investimento do Índio foi, sei lá, 200 mil. Né? O investimento do Fernandão foi dois jogadores das categorias de base, mais um valor que o Paris Saint-Germain, que o Olympique de Marseille ficaria devendo para ele lá, nós pagamos aqui 800 mil reais. Então, o Fernandão custou isso, né? Em 3 anos. Então, eu nunca gostei de contratar jogador caro, né? Aliás, o único caro que nós contratamos foi o D'Alessandro, aí eu era vice de futebol, né? E já era uma outra orientação, mas eu participei da contratação. Eu não acredito, Capello, eu não acredito, por exemplo, no tipo de contratação do Forlan, eu não acredito no tipo de contratação do Guerreiro, eu não acredito em contratar jogadores que venham num desnível, não que não sejam bons, né? Vamos deixar bem claro, o Guerreiro é um jogador extraordinário, né? Mas a forma da sua contratação, o dispêndio financeiro que tem, eu não acredito, eu não faria isso, entendeu? E respeito quem fez, né? Quando o Ronaldo veio para o Corinthians, em conversa no Clube dos 13, todo mundo deu opinião, que maravilha, que eu fui contra a contratação, contra não tinha nada que me meter, não era assunto meu, mas eu dei a opinião dizendo, olha, eu não teria feito. No fim, o Ronaldo acabou dando certo, foi campeão, gerou recursos e tal, mas esse tipo de contratação que preza mais pelo marketing do que pela competitividade e que vai gerar dispêndio para o clube, eu não faria, né? Mas hoje, o que eu faria diferente do que eu fiz, né, na época, junto com meus companheiros todos? Eu gosto sempre de ressaltar isso para não ser uma coisa muito personalista. Eu mudaria apenas em alguns critérios financeiros, desde que o clube tivesse condições, né? Eu não posso gastar o que eu não tenho, eu tenho que gastar o que eu tenho, né? Aí eu posso contratar o Guerreiro, eu posso, não vai ser muito acima do que eu posso. Por exemplo, o Atlético Mineiro está contratando jogadores às pencas, né? Desde o ano passado. Isso aí, de algum lugar, vai ter que sair esse dinheiro, né? Como é que vai ser reposto esse dinheiro, né? Então, esse tipo de coisa eu ainda não faria. Mas, claro, que eu não posso ficar só contratando o Moledo por 50 mil, o Índio por 200, não. Como foi feito na época. Hoje, os valores estão diferentes. Então, certamente, os valores mudariam, né? Por exemplo, a contratação do Bosquila, eu faria.
Não tem um problema aí, que é o seguinte. Hoje, a gente tem uma administração que é mais complexa do que era nos anos 2000, nos anos 90, 80, 70. E a gente tem executivos de futebol que estão estudando, estão se formando, estão começando a organizar essa metodologia, essas práticas, esse departamento. Agora, o presidente ainda é uma figura política que tem muito poder e que não necessariamente tem um conhecimento sobre futebol. Quer dizer, conhecimento todo brasileiro acha que tem. Todo mundo que frequenta o estádio acha que pode opinar se vai contratar fulano, ciclano, beltrano. Agora, a formação para ser presidente, ninguém efetivamente chega a ter. Isso é um gargalo do seu ponto de vista?
Bom, eu acho que sim. Nós estamos vivendo um momento de grande transição, Capelo. E até esse curso que a gente vai começar dia 30 e que já está sendo ministrado pela CBF, eu costumo destacar isso, né? Vou destacar no próximo e tenho destacado nas minhas aparições no curso da CBF. Há uma transição. O executivo de futebol está tendo um protagonismo que não tinha tanto anteriormente, né? Porque os dirigentes estatutários, e eu era um deles, né? E sempre fui só estatutário, ele tem um protagonismo. Ele que faz as contratações. Só que a partir de agora eu vejo que o estatutário, e eu me incluo nisso, se voltasse, né? Eu tenho que estabelecer o que eu quero, né? Qual é a política do clube? A cultura do meu clube, ela é num sentido. Então, eu vou observar essa cultura, eu vou contratar o Alexandre Matos, vou contratar o Felipe Ximenes. Não, nós queremos isso. E quem vai fazer? Tu, né? Claro que eu lá, sou um apreciador do futebol, sou uma pessoa que me sinto atualizada, claro que eu vou olhar, vou observar, mas eu tenho que dar autonomia para o diretor, né? Faz parte da contratação do executivo hoje que ele tem autonomia. Ele vai ter um orçamento, ele tem que seguir esse orçamento, né? O presidente vai ser uma figura política que vai representar o clube politicamente e que eventualmente vai fazer a crítica, né? Que eventualmente vai fazer a crítica do que está sendo feito, uma crítica interna. Vai defender publicamente o que está sendo feito, mas vai fazer a crítica interna, né? Mas a autonomia é essencial para o cargo, né? O executivo de futebol tem que ter autonomia, porque ele é preparado para isso, porque ele tem muito mais visão pela preparação que tem do que o dirigente estatutário. É que normalmente o dirigente estatutário ele tem lá os seus afazeres na sua vida, né, pessoal, na sua vida profissional. Né? Nós temos aí hoje, eu na época que assumi o Internacional, eu tinha 45 anos, né? Eu tinha 45, hoje eu tenho quase 70, passou muito tempo. Hoje eu teria tempo, mas hoje eu não tenho mais a disponibilidade emocional para ser dirigente, né? Não tenho mais, assim, nem quero me incomodar mais com rede social. Hoje é muito diferente. O Capelo fez uma colocação importante, hoje as exigências são muito maiores. Eu, com a idade que tenho hoje, eu não teria mais o espírito para ser um dirigente do clube, né? Presidente jamais seria, né? Com certeza jamais seria. Mas vice-presidente de futebol me atrai, porque é o que eu gosto, né? Eu gosto do vestiário, eu gosto de contato com o jogador, isso eu gosto. Mas não tenho mais esse espírito, não tenho mais a disponibilidade emocional para participar desse processo. Mas, vendo de fora, cada vez mais eu acho que o protagonismo dos executivos de futebol vai crescer, tendo autonomia, né, tendo uma orientação da entidade. A entidade tem uma ideia, né? A ideia é da entidade. O que, que eu quero? Que tipo de proposição eu quero? Né? O presidente do clube, o conselho de gestão, que hoje forma a maioria dos clubes. Nós queremos um time, né, dentro do nosso orçamento, que vá ser competitivo. É isso aí. Como é que eu vou ser competitivo dentro desse orçamento? Eu tenho um orçamento de 200 milhões. O Flamengo tem um orçamento de 900. O Flamengo compra os jogadores que quer. Eu tenho que comprar os jogadores que são possíveis. Para mim, ter um time que vai enfrentar o Flamengo, eu não posso propor. Eu tenho que ser reativo. Então, eu vou contratar um treinador que seja reativo. Então, esses conceitos, né, que são de gestão pura do futebol e do departamento de futebol, o executivo tem que ter e ele tem que aplicar, né? Eu vejo que...
E o presidente tem que ter conhecimento para conseguir praticar isso, né?
Aceitar as ações do... Praticar no sentido de aceitar, né? Porque, na verdade, o grande erro dos dirigentes é ficar submetido aos resultados. Porque o resultado, em nenhum processo, ele vem imediatamente, né? Agora o Inter tem um presidente novo, e eu que tive o candidato ao qual eu defendi na eleição derrotado, estou apregoando aos meus companheiros, né, que fazem parte do meu grupo político no Inter, que a gente dê tempo para o presidente atual. Ele está vendo, tá mudando uma estrutura, tá rompendo com um tipo de relação do clube com a sua cultura, né? Vamos dar tempo para ele, porque é certo que ele não vai ter resultado imediato. A ideia é boa, todas as ideias são boas, desde que bem aplicadas, né? E aplicadas de forma planejada. O futebol tu não ganha só de uma maneira, tu ganha de várias maneiras, desde que tu tenha organização. Essa é a minha visão do futebol. Então, se uma pessoa tem uma ideia que é diferente da minha, e se ele vai aplicar bem, organizadamente, dentro de um planejamento, vamos esperar que dê certo. Vamos esperar, porque nada dá certo imediatamente.
Eu queria fazer mais uma pergunta nessa linha, e aí as últimas duas, três são do Aliati. O Inter, quando você olha para a política, né, assim como a gente teve uma visão clara nesse podcast de como você chegou, ou seja, começa na parte jurídica, passa pela vice de futebol, não dá certo, volta, tenta de novo, vai para a base, quer dizer, é uma construção política até chegar lá. E aí, quando você fez a sua administração brilhante, vitoriosa, se criou um super dirigente na história do Internacional e toda a vida política passou a orbitar no seu entorno. Né? Tem até como é o nome do seu grupo político? Eu deveria saber, mas não lembro de cabeça.
Movimento Intergrande.
Movimento Intergrande. Todos os presidentes que vêm a partir dali vêm deste grupo. Né? Então, você tem o Vitório Piffero no primeiro momento, aí tem o Giovanni Luigi. O Giovanni Luigi já começa a ter alguns estranhamentos com o Piffero ali no fim dos anos 2000, começam a divergir. O Piffero, ele tem a intenção de eleger o Pedro Affatato, que depois seria vice-financeiro, que desviaria recursos, um negócio horroroso, e não o Luigi chega à presidência. Eles têm divergências, inclusive, sobre como reformar o Beira-Rio para a Copa do Mundo, porque o Piffero preferia uma gestão da obra feita pelo Inter, e o Luigi fechou com a
Andrade Gutierrez.
Ou seja, o que eu estou contando aqui, a partir de um super dirigente, começa a haver uma fragmentação política. Né? Os sucessores são sempre muito difíceis de ser formados, de ser colocados em ordem, para que o clube tenha uma estabilidade de médio e longo prazo, né? Mas sempre tem ali uma briga por poder. Como é que foi essa construção de sucessor nessa política do Internacional? E você faz algum tipo de crítica ou autocrítica? Faltou alguma coisa nesse processo para que desse certo? Né? Porque isso funcionou no primeiro momento, mas a gente percebeu que ao longo de 2013, 14, 15, 16, a coisa desandou até chegar onde chegou, lá com todos os crimes denunciados e tal.
Bom, primeiro, só para recolocar um pouco dessa linha do tempo, né? Eu saí em 2006, fiquei em 2007 e até abril de 2008, eu fiquei fora do clube, totalmente fora, né? Voltei para o meu escritório. Né? E aí o clube, Vitório Piffero presidente, Giovanni Luiz vice-presidente, acabou tendo uma sucessão de pequenas crises. Com a saída do Abel, contratou o Galo, que não deu certo, né? E aí o Galo foi demitido. O Inter, em 2008, estava na faixa de rebaixamento, né? Em 2008, a faixa de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E aí, o nome, né, que surgia para ser treinador era o Tite. Só que o Tite tinha restrições de muita gente, inclusive do presidente do clube, né, na época era o Vitório Piffero. E aí, eu, defendendo a contratação do Tite, eu voltei, falei com o presidente, com o Vitório, disse: Vitório, eu volto para trazer o Tite, eu volto, né, como assessor do Giovanni. Eu volto como assessor do Giovanni e fico no futebol ajudando o Giovanni, né, para a gente tentar reverter essa situação negativa, mas tem que ser o Tite, porque o Tite é o melhor treinador que nós temos e tal. Aí voltei nessa situação. Nós conseguimos aí realinhar politicamente, o futebol voltou a ter sucesso, ganhamos a Sul-Americana, né, e aí tivemos, o clube decolou novamente, né? E aí na gestão seguinte, o Vitório concorreu à reeleição, aí eu combinado com o Giovanni, eu passei a ser vice-presidente de futebol, o Giovanni passou a ser meu assessor, trocamos de função, né? E eu conquistamos a Libertadores de novo, as coisas voltaram a dar certo. Aí em 2010 eu saí, só que aí o Giovanni, né, com quem eu tenho uma excelente ligação e também tenho com o Piffero, o Giovanni era a bola da vez, né? O Piffero ficou em dúvida entre apoiar o Affatato ou o Giovanni, no fim ele acabou apoiando o Giovanni e o Giovanni se tornou o candidato. A partir de 2010 eu saí do clube. Eu não voltei mais para o clube, eu não me meti mais. Eu apenas voltei em 2016, quando o Inter estava caindo, e eu, durante 3 meses, eu fui vice de futebol. Mas antes disso, eu não tive nenhuma participação. Inclusive, nessa questão da obra, eu era contra a obra. Eu quero dizer para vocês aqui, eu era contra a obra. Para mim, não precisava ter feito a obra, não precisava ter participado da Copa do Mundo, porque eu tinha um grande receio. Eu tinha dois receios, tá, Capello e Aliati? Eu tinha dois receios. Eu tinha um receio, primeiro, pensando no Cruzeiro e no Atlético Mineiro, que tinham tido dificuldades, né, jogando fora do seu estádio. Eu tinha receio de ir para a segunda divisão, tá? de descer de tal maneira, jogando fora de casa, sem a minha estrutura, né, ir para a segunda divisão. E segundo, afastar as categorias de base que nós teríamos que afastar as categorias de base do elenco principal, que isso eu vejo como uma coisa que traz um malefício imenso. O futebol tem que ser todo uno para mim, tem que ser tudo próximo. Né? Para te revelar jogadores, o treinador da time principal, os dirigentes, o executivo de futebol, ele tem que estar olhando o menino da base. Para te ter uma ideia, hoje, para te ir na base do Inter, tu leva 2 horas e meia, que é uma cidade próxima a Porto Alegre, chamada Alvorada. Então, eu tinha essa visão. E por isso eu não me envolvi nessa questão da obra. Em nenhum momento eu me envolvi, não dei opinião. Ah, vocês decidam, aí eu não vou me envolver. Nunca dei entrevista sobre isso, mas tinha essa opinião que eu transmitia para eles. Não vão participar da Copa do Mundo, são 4 jogos. Vão seguir fazendo a reforma do estádio. Nós estávamos reformando o estádio desde o meu tempo, de forma assim, gradativa. Zé. Vamos fazer uma melhora em tal setor. Daí a gente vendia aquele setor antes para os interessados, fazia a reforma. Né? Claro que a reforma dessa maneira ela não traria o Beira-Rio para essa beleza que é hoje. A reforma foi maravilhosa, deu tudo certo. Foi um contrato brilhantemente feito pelo Giovanni Luiz. Né? Mas eu, que não sou um empreendedor nessa área de imobiliária, eu não teria feito, entendeu? Eu não teria feito, com todo respeito, deu certo. Acho que errei no meu prognóstico, acho que errei com exceção da história das categorias de base. Eu acho que eu errei, eu acho que nós tínhamos a categoria de base tem que estar próxima do profissional, né, do time de cima, e continuo achando isso. Mas no diagnóstico amplo, eu errei, que a obra ficou maravilhosa, o estádio hoje tem outra dimensão, tem outra, é muito lindo, afora a praticidade que ele tem, as qualidades que ele tem. Mas eu não me envolvi nesse processo e fiquei fora do clube. E só retornei posteriormente, né, nesse momento da segunda divisão. E aí muitos critérios foram alterados. Né? As pessoas não pensam igual a mim, mesmo sendo do meu grupo. Eu nunca cobrei. Né? Eu te falei agora de 2 contratações, por exemplo, do Guerreiro e do Forlán, que eram pessoas do meu grupo. Eu não concordo com o tipo de contratação. Entendeu? Enfim, várias ações administrativas foram feitas que eu não endossei. Mas não fico também falando mal. Né? Não fico. Não fico contra. Tá bem, tomara que dê certo. Né? Mas a orientação nunca foi dada por mim, né? Apenas troca de ideia, evidentemente, as pessoas sabiam o que eu pensava, mas eu não era assim, como muito chegou a se dizer, né, aqui no Rio Grande do Sul, que eu mandava, que eu fazia, que tudo passava por mim, não, de maneira alguma. Tanto que houve mudança nos critérios, né? Nós contratamos o Bolatti por 5 milhões de euros. Eu nunca contratei jogador, né, por esse preço. Vários outras contratações foram feitas em valores altíssimos, o Escoco, não vou discutir a qualidade ou não, não faria, né? Não gosto de fazer esse tipo de contratação, e eram pessoas que eu me dava, o Giovanni Luiz, uma pessoa que eu me dou, que é do meu grupo, que eu gosto, né? Que fez o melhor possível pelo clube, mas não é para ver como a minha posição em relação a cada assunto não era considerada, entendeu? Então, esse fracionamento é natural. As vitórias no período anterior geraram o aparecimento de vários dirigentes, de várias pessoas que se tornaram importantes, todos com direito de ambicionar uma posição maior no clube, é um direito de cada um. Né? E aí eu começou a ver as discordâncias, as discussões, os preteridos depois, né, acabaram migrando para outros movimentos. O Piffer, por exemplo, saiu do grupo, né? Saiu em função dessa discordância com a gestão do estádio, fez com que ele criasse um grupo dele, um outro grupo, e ficou fora. Quando ele foi presidente pela segunda vez, no segundo momento, ele já não era mais do MIG. Né? Então, essas coisas aconteceram, mas é incontrolável, né? Infelizmente, isso é incontrolável. Não dá para controlar. Né?
É muito difícil um clube de futebol conseguir suceder um grande dirigente. Esse é um assunto que eu acho fascinante. Todos os clubes, se você vê, nenhum deles conseguiu fazer isso. O São Paulo do Juvenal Juvencio fragmentou e acabou em algum momento perdendo a linha. O Cruzeiro do Zezé e do Alvimar Perrella. É muito difícil fazer essa sucessão. A gente, a essa altura, certamente já estourou o tempo que eu tinha prometido para o podcast de 1 hora, mas o conteúdo é muito bom e o Aliati fez poucas perguntas, na minha opinião. Então, as próximas 2, 3 são do Aliati. Quantas você quiser, Aliati. Pode estourar o tempo, quanto você quiser. Faça perguntas à vontade.
Obrigado, Cabelo. Primeiro, deixa eu corrigir uma imprecisão minha. Eu falei que em 2008, a final da Sul-Americana, que o Inter, que o Beira-Rio teve apenas sócios, o presidente era o Giovanni Luigi, mas era o Vitório Piffer, né, Carvalho? Sim, sim. Era, o Giovanni assumiu depois, né? E até sobre isso, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu imagino que seja bastante sensível para o Fernando Carvalho, porque, claro, que o Fernando foi o grande nome daquele Inter multicampeão, da diretoria daquele Inter multicampeão, Mas aquela diretoria também teve outros dirigentes que se destacaram. O Vitório Pífero foi um bom vice de futebol. O Pedro Fatato foi um bom dirigente em diferentes funções que ele assumiu. E anos depois, a gente vê esses nomes, que foram também importantes na construção daquele Inter multicampeão, envolvidos em acusações de corrupção dentro do Inter, né? E para quem acompanhou aquele Inter muito de perto, é muito maluco ver isso. É muito estranho ver isso, porque eles eram bons dirigentes. Eles foram, não tiveram a estatura que o Carvalho teve na história, até porque o Carvalho foi o presidente, mas eles foram também relevantes na construção daquele Inter. E é muito maluco ver aqueles nomes, é muito estranho ver aqueles nomes envolvidos em acusações, inclusive, de corrupção. E eu imagino que para o Fernando Carvalho seja ainda mais estranho acompanhar esse noticiário. Então eu gostaria de saber como é que o Fernando lida com isso, como é que foi para o Fernando ver alguns de seus braços direitos naquele processo todo, agora envolvidos em uma situação como essa.
Realmente é dolorido, realmente é muito dolorido. Eu não gostaria de passar por isso, como amigo deles, né? Principalmente do Vitório. Torço e até rezo para que no final, hoje temos uma investigação, temos um processo tramitando, temos o Vitório alegando que nada daquilo voluntariamente, né, partiu dele, e eu torço para que tudo se esclareça. É isso que eu digo nesse momento, né? Não preconizo que quem tem agido equivocadamente, malversado recurso do clube, não seja punido de maneira alguma, mas pela relação que eu tive, pela importância que o Vitório teve nas minhas participações, eu torço para que tudo se esclareça favoravelmente a ele. É isso que eu torço. Confio, né? Confio que ele vai conseguir isso, e não gosto de avançar o sinal em relação a esse assunto mais do que eu estou falando, né? E te peço até compreensão exatamente pela dor que me causa tratar desse assunto.
Uma última questão, talvez possa ser uma última questão, Capelo, você que é o dono do espaço, você que manda, mas eu tenho curiosidade de saber o que o Fernando acha, se vice de futebol ou executivo de futebol, se eles têm que interferir, não no nome da escalação necessariamente, mas se eles têm que interferir no jeito de o time jogar. Por exemplo, se um time está jogando de uma forma muito defensiva e ele acha que o time tem que ter mais posse de bola, mais agressividade, se ele tem que chamar o treinador e dizer isso. Muito se fala que em 2006, Fernando, depois da final do Gauchão, que o Inter perde para o Grêmio, que você chama o Abel e diz: Abel, esse time está muito faceiro. Aliás, é uma loucura isso também, que o Abel no Rio ele é considerado um retranqueiro, e no Rio Grande do Sul o Abel é considerado um ofensivista maluco. Isso é muito interessante sobre a cultura dos dois estados, né? Mas enfim, você acha que cabe à diretoria de futebol, ou ao presidente, quando ele entende de futebol, quando ele tem manejo de futebol, cabe dar pitaco no jeito de o time jogar, ou o treinador tem que ter autonomia absoluta, isso é função dele e cabe somente a ele?
Eu acho o seguinte, Aliati, Capelo, eu acho que, acima de tudo, as coisas devem ser conversadas. E esse curso que nós vamos fazer, né, exatamente, tem um capítulo específico da relação do dirigente com o treinador. Eu não posso ensinar o cirurgião a fazer cirurgia, né? Mas eu posso pedir para ele para ficar em tal ou qual hospital, né? Então, na medida em que tu contrata o treinador, tu vai dar para ele o teu horizonte. Qual é o teu horizonte? Eu tenho 200 milhões para gastar, sendo que no futebol eu vou gastar 100 com estrutura, com contratação, com logística, né? com salário, com alojamento, enfim. Esse time me dá que tipo de condição de ser competitivo? Eu vou propor o jogo. Então tá. Então aí eu vou propor o jogo. Aí o treinador vai escalar um time que propõe o jogo, né? Ao contrário, eu não posso concorrer com o Flamengo com um orçamento de 200 milhões. Eu tenho que ter aí uma forma, né, de enfrentar o Flamengo, né, que me permita chegar na decisão vivo, que me permita enfrentar o Flamengo e não tomar 5 gols. Então, eu vou ser reativo. Essas questões, a ideia de futebol, eu acho que o dirigente tem que cobrar. Eu nunca cobrei de treinador nenhum escalação. Eu cobrei ideia. Nosso time está muito aberto. Nosso time está muito faceiro. Isso eu cobrei. Isso eu coloquei nas reuniões, não é cobrar, né? Tipo assim, eu vou contar uma história que o Tite conta, não sou eu que conto. Quando nós fomos jogar contra o Boca na Sul-Americana, né, a estratégia do Boca era alçar a bola no segundo pau de um lado e de outro para o Palermo, que tinha 2 metros de altura, cabeçar para o meio da área para entrar alguém, né? O nosso lateral direito era o Ângelo, tu te lembra, né? Se nós formos jogar contra o Boca com o Ângelo de lateral, o Palermo vai passar a tarde inteira cabeceando. Aí eu conversei com o Tite. Tite, o Boca joga dessa maneira, ele faz esse tipo de coisa, esse tipo de estratégia. Se nós mantivermos o Ângelo, que é um bom lateral, mas na característica ele vai ser prejudicado, nós vamos perder o jogo. E ele tem toda a razão. Botou o Bolívar. E o Palermo não cabeceou nenhuma bola. E o Bolívar era zagueiro. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, eu acho que o treinador, que hoje o executivo de futebol, mais do que o presidente, tem que fazer. Ele tem que ter conhecimento. Ele tem que estar ao par do que está acontecendo, né? E o treinador não tem que considerar isso uma intromissão. Se ele quiser fazer, ele faz. Bota o Ângelo lá. O Tite teve sensibilidade e se deu conta. Porque o Tite é assim, né? O Tite, quando ele tinha uma decisão importante para tomar, ele perguntava às pessoas. Ele perguntava para o Kleber Xavier. Até para mim ele perguntava. O que tu acha disso? Aí eu dizia, acho isso. Ele pensava, não vou fazer assim como está dizendo, vou fazer do jeito que eu acho. É assim, o treinador tem que ter essa, né? É que nem juiz que não gosta de falar com advogado para não ser influenciado. Não, o juiz não ouve o advogado, né? Eu cansei de procurar juiz, desembargador, ministro, defender o meu processo, defender o meu cliente. Olha, o processo é assim, porque tem um momento, não é ilegal isso, né? Tem um momento em que o advogado pode falar com o juiz. Tem juiz que não gosta de receber advogado e não recebe, e outros recebem e não defere o que o advogado está pedindo. Então, o treinador é a mesma coisa. Então, o presidente ou o executivo, ou alguém que entenda, né? Não pode chegar alguém lá que, me disseram que é melhor jogar. Não, o cara não pode chegar lá, não me disseram, né? O cara tem que chegar lá sabendo, tem que chegar dizendo, né, com conteúdo, né? E esse exemplo que eu dei agora, que só dei porque foi o Tite que deu, senão não teria dado, né? Porque não cabe ao dirigente revelar esse tipo de situação. Eu apenas trouxe um exemplo, né? Cabe ao dirigente fazer uma colocação adequada dentro de um contexto, uma colocação que some. E aí eu tenho certeza que qualquer treinador vai gostar.
Mas falta uma identidade, né? O que eu sinto é assim, o clube de futebol, ele vai contratar o técnico e ele contrata com base no, quem é o melhor do momento? Tem o Miguel Angel Ramírez, que está fazendo um bom trabalho lá na Bolívia. Você não tem, assim, ninguém aqui tem noção muito clara de qual é a ideia de jogo dele, por que que ele está dando certo no trabalho, qual é o perfil de orçamento do clube. Não, o cara está bem, está sendo especulado, está sendo bem falado, a torcida vai dar uma aliviada para o presidente, vai lá e contrata o treinador. Aí o treinador fica 6 meses, 8 meses, 1 ano, quando muito, e quando sai, leva toda a metodologia, todo o procedimento debaixo do braço e vai embora. E, na verdade, do que eu entendi até hoje de futebol, deveria ser o contrário. O Internacional tem uma maneira de jogar assim. Ele tem o jogo reativo ou o jogo propositivo, ele joga de bola longa ou de bola curta, ele gosta de um jogo posicional ou funcional, acho que é essa palavra do oposto. Enfim, e aí você vai atrás do treinador que tem aquela ideia para executar um tipo de jogo que está conectado com uma identidade. Existe essa identidade hoje? Ou eu estou falando completamente besteira?
É exatamente isso que eu entendo que deva haver, Capela. Exatamente. Isso, quem está te dizendo isso é alguém que já fez o contrário, entendeu? Eu já errei. Eu participei de uma diretoria que contratou o Nelsinho Batista, que estava no Japão querendo voltar para o Brasil, né? E nós telefonamos para o Nelsinho Batista, acertamos o salário, que na época era 50 mil, e ele veio sem saber o que ele pensava de futebol, entendeu? Sem saber se ele conhecia o nosso grupo. E o Nelsinho é um ótimo treinador, é um treinador que eu gosto muito, que eu me dou super bem com ele, admiro ele, né? Mas ele acabou, né? Deu certo, mas saiu antes da hora porque ele quis sair no Inter na época. Eu não tinha nem destaque como dirigente, eu era um mero assessor, né? Mas participei dessa operação. Contratamos o Procópio Cardoso da mesma maneira. Quem é que está livre? O Procópio Cardoso, eu, né? Também em determinado momento, quando contratei o Gainetti, quem é que está? O Gainetti está sem trabalhar. Né? E a conversa que tivemos com o Gainetti foi só de salário, entendeu? Então, essas coisas não podem mais hoje, não cabem mais hoje, né? Não cabem mais hoje. Nós temos que conversar, saber o que a pessoa pensa, né? Saber o que ela conhece do clube, saber se ela está disposta a trabalhar com aqueles jogadores, né? E se aqueles jogadores dão a ele a condição de trabalhar da maneira que ele gosta. Por exemplo, eu ouvi uma entrevista do Miguel Ángel Ramírez na ESPN, outubro, né? Setembro, outubro, né? E aí ele dizia, olha, quem me contratar vai contratar um pacote, é que nem ir no supermercado e contratar e pegar um produto lá e levar para casa. Eu sou assim, o meu futebol é esse, né? E quem me contratar sabe que está contratando, eu não vou mudar meus princípios. Então, não estou criticando ele, evidentemente que não, né? Também não estou criticando a diretoria do Inter que contratou, porque eu não sei em que moldes foi feita a contratação, estou apenas analisando uma situação. E esse treinador, ele vai se deparar com um elenco, será que esse elenco tem condições de absorver o seu trabalho, o seu futebol, a ideia de jogo que ele tem, né? Então, hoje, esses detalhes têm que ser esclarecidos antes. Lá atrás não eram esclarecidos. Eu, como disse, participei e me formei como dirigente, e hoje pretendo, né, ministrar esse curso exatamente em cima de todos esses erros que eu cometi e que vi cometerem, para tentar chegar numa síntese do que seria o ideal, do que seria o adequado, né, para poupar, né, poupar tempo, poupar dinheiro, poupar críticas, poupar uma opção de coisa, né? Mas reconheço que muita gente ainda não age dessa forma, né? Hoje o moderno é trazer o treinador de fora, esse é o moderno, né? Eu vejo que isso aí é um exagero, mas também não deixo de dar um certo crédito para essas atitudes, porque os nossos treinadores não evoluíram também. A maioria está fazendo o mesmo tipo de estratégia de jogo de 10 anos atrás, e isso já está superado. Se tu olhar o que está sendo praticado no mundo, isso aí já está superado. Não houve uma evolução da maioria dos nossos treinadores. Tem alguns que estão evoluídos, o Lisca é um, o Guto é outro, né? Mas outros não estão evoluídos. E nós temos que evoluir também para poder enfrentar os treinadores de fora que estão chegando aqui e tendo sucesso. Alguns deles nem tanto, né? Mas a maioria está tendo sucesso.
Mas eu acho muito maluco. Eu lembro de participar de um grande círculo com o José Carlos Pérez, agora ex-presidente do Santos, mas ele estava no cargo na época, e perguntaram para ele: como é que você escolheu o Jesualdo Ferreira, português? Não, a primeira coisa é, tinha que ser estrangeiro. Peraí, esse é o seu critério de contratação? É a nacionalidade? Né? Deveria ser outra coisa, uma lista anterior a isso. Mas, Aliati, tem alguma última curiosidade para matar?
Não, creio que não, Capelo, creio que não. Agradeço a oportunidade. É sempre bom falar com o Fernando Carvalho, sempre bom falar com você.
Conseguimos um choro da Anitta, Fernando, porque o Aliati é papai há pouco tempo.
Não, e a Anitta tá chorando agora no fundo. Eu acompanho no Instagram, ele mostra ela toda hora lá e eu...
Estava temeroso de que tivéssemos esse sobe-som ao fundo, aconteceu agora.
Ah, eu não queria terminar esse episódio sem um chorinho da Anitta. Bom, então, já que o Aliati já encerrou, vamos encerrar. Obrigado, Aliati, pela sua participação aqui. Aliás, um dos grandes textos da imprensa esportiva é do Aliati. Excelente texto.
Ele evoluiu muito, confesso que ele evoluiu muito.
Obrigado, Capelo.
Maravilha. Fernando Carvalho, obrigado pela sua participação aqui no podcast. É muito conteúdo, né? Foi um episódio do jeito que eu queria, voltando até lá no passado. É o tipo de entrevista que não é comum de dar, né? Sempre tem muita pressa e eu acho que a gente conseguiu aqui de uma maneira vagarosa, mas com profundidade, tratar da sua história e da sua gestão no Inter, de tudo que foi feito. Desejo muito sucesso ao curso. Obrigado pela participação.
Bom, eu que agradeço. Eu tenho certeza que o teu público qualificado vai tomar conhecimento aí de uma história, né? Que hoje é uma história. E espero que aproveitem, que gostem. E te agradeço muito pela oportunidade, exatamente por estar perante esse público tão qualificado.
E por até revelar...
entrevistadores tão importantes, né? Que têm uma opinião tão qualificada da mesma forma.
A audiência aqui realmente é bem, bem legal, tem retornos muito bons. E eu vou até revelar que eu já trabalhei para o Internacional indiretamente, lá no começo da minha carreira, porque na MB Press, lá para 2009, eu era estagiário, meu segundo estágio na vida. O Ricardo Mitucci, um abraço para o Mitucci, ele era meu chefe e ele foi contratado pelo Avancini, que era o diretor de marketing, porque o Internacional tinha a intenção de mostrar para o restante do país o trabalho que vinha sendo feito na parte do marketing. Então, uma das primeiras incumbências profissionais foi estudar direitinho os sócios, a rede de franquias, de benefícios. Cara, eu fazia nota de release, assim, até da ração que o sócio do Internacional tinha desconto para comprar. Então eu tenho um pouquinho do Internacional na minha história também.
Bom, que bom, que bom.
Maravilha.
E o Avancini está de novo, né? O Avancini voltou agora é o nosso vice-presidente de marketing.
Pois é, acabou de voltar. E é um dos nomes dessa gestão que fez bastante sucesso no Inter. Esse episódio tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, tem a produção não do Leonardo M. Bianchi, que está de férias, mas do Maurício Mota, que está conosco, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.